As propostas que visam, de alguma forma, reforçar e densificar os direitos dos trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito não só à desconexão com a vida familiar e profissional, naquilo que também são as dimensões da própria não discriminação, que deve ser um princípio evidentemente reforçado também desta revisão constitucional. Por outro lado, também naquilo que diz respeito à precariedade e aos vínculos, já tivemos este debate a propósito também do artigo 52 no outro dia, e parece-nos que tudo o que possa de alguma forma densificar sem colidir com o espaço que é remetido para a lei ordinária, que o PAN não terá qualquer tipo de problema em acompanhar estas propostas na sua salvaguarda sempre dos direitos que possam aqui estar garantidos. Depois, naquilo que diz respeito à proposta da iniciativa liberal, nomeadamente de aplicar a todos os trabalhadores não abrangidos por um salário mínimo municipal ou sectorial superior, parece-nos é que esta matéria já é matéria da lei ordinária e não tanto da Constituição, o que de alguma forma até vem um pouco em contrário do espírito que aqui tem sido anunciado pela iniciativa liberal, de achar que devíamos ter uma Constituição quase que mínima naquilo que diz respeito à densificação dos seus direitos, e portanto não é que nos choque o princípio que de alguma forma aqui está estabelecido, mas que poderia de alguma maneira também estar na legislação ordinária.
Tem agora a palavra, pelo Partido Socialista, o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em matéria de alterações ao artigo 59, em parte coincidem com as alterações já identificadas no que respeita à atualização de conceitos número 1, sendo que também reitero aquilo que dei nota ontem, é uma reflexão que temos que fazer de forma sistemática para todo o texto da Constituição, e as conclusões a que chegarmos no artigo 13 devemos depois também fazê-las, devemos polvilhar o resto do texto sempre que necessário, com a mesma conclusão a que chegarmos nessa sede. Em segundo lugar, na linha B, parece-nos ser fundamental que na definição, enfim, neste quadro fundamental definidor dos direitos dos trabalhadores, que a eliminação da precariedade de vínculos e de condições laborais seja também enunciado. Ontem também a respeito de uma proposta do Partido Comunista Português que incluía no artigo 58 a referência à preferência pela contratação sem termo, a dever, no fundo, corresponder à mesma finalidade, ao mesmo objetivo que aqui procuramos introduzir em trabalhos de especialidade mais adiante. Se verificarmos que há maioria no sentido da introdução desta preocupação no texto constitucional, logo será de encontrar se definir se é no 58, se é no 59 e com que formulação seria a melhor forma de o fazer. Em terceiro lugar, e parecendo uma evidência, mas o enunciado de uma evidência num texto constitucional não é necessariamente um pecado do legislador constituinte, o enunciado da garantia de defesa em processo disciplinar ao trabalhador. É uma das poucas matérias que não tem tradução direta expressa no texto constitucional, obviamente resulta do princípio do Estado de Direito e, portanto, chegaríamos lá por outra via. Contudo, naquilo que é uma norma que identifica o núcleo irredutível daquilo que é a proteção do trabalhador, parece-nos que ela deve aqui ter tradução, corresponde, aliás, a uma das propostas de aditamentos e de melhorias que o professor João Miranda formula nas sugestões que dedicam a uma eventual revisão constitucional, e muitas das quais são vertíveis nesta sede. Depois, já no que respeita ao número 2, no que diz respeito às incumbências do Estado, também nesta sede nos parece que a linha D pode ser merecedora de nova redação, especialmente para sublinhar e introduzir a proteção da parentalidade através de licenças, dispensas e subsídios a definir na lei, um enunciar do princípio. Eu dava nota também que importa renumerar, há aqui uma pequenina grelha na proposta do Partido Socialista, porque na verdade inserimos uma nova linha D e não está renumerada, portanto as que se seguem deveriam ser anterior à linha C, anterior à linha D, portanto passaríamos a ter mais uma linha, portanto isto não está bem expresso no texto constitucional, portanto não propomos a substituição da linha D pela nova, portanto é a inserção de uma nova linha, é matéria depois de pequena precisão. Finalmente, também no número 3, sendo a matéria, não sendo controvertida, o ponto não é esse, mas podendo a matéria ser explicitada expressamente no texto constitucional, importa deixar claro que as garantias de que os salários gozam devem incluir o perímetro das condições de pagamento e do montante que estão contratualmente acordados, sob pena de um esvaziamento, como alguma jurisprudência abre a porta para poder ser lido de outra forma. Portanto, penso que é a matéria em que dificilmente se encontrará discordância, ainda assim o enunciar expresso evitará outras interpretações menos garantísticas. O mesmo para o número 4, também a ideia da liberdade contratual ser um princípio no qual deve assentar a prestação de trabalho. E finalmente, no número 5, estranhamente o texto constitucional não o consagra expressamente, obviamente também resulta das normas constitucionais sobre proteção da infância, mas ainda para mais é daquele clássico conjunto de matérias que resulta até de vinculação a convenções da OIT, algumas das quais, curiosamente, ainda aguardavam a ratificação até há pouco tempo e só recentemente, aliás foi na legislatura passada, ou há duas legislaturas, agora não tenho presente de memória, que se procedeu a uma recomendação ao Governo que procedesse a essa mesma ratificação e, portanto, a proibição de trabalho forçado e de trabalho infantil ter também consagração em sede constitucional não sobrecarrega o texto constitucional e deixa de forma muito clara, muito correta e muito tranquila um valor que está na origem até dos alvores do direito laboral e, portanto, são precisamente estas as matérias nas quais ele nasce e depois se desenvolve e parece-nos que aqui um regresso às raízes não é negativo. Muito obrigado.
Tem agora, se o entenderem fazer, portanto, os partidos para esta primeira volta que falta, pelo Chega, o Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito à proposta do Bloco de Esquerda e do PS, o comentário que faço relativamente ao número 1 é o mesmo que fiz relativamente ao artigo 58 na reunião de ontem, que consideramos necessária a sua alteração. Relativamente ao direito à desconexão profissional, é um assunto que reconhecemos importância e o Chega defende a importância de um equilíbrio entre a vida profissional e familiar. No entanto, não queremos que seja necessário constar no texto constitucional, até porque esse direito já vem legalmente previsto. Assim, os trabalhadores precisam é que efetivamente o seu trabalho seja reconhecido, ter uma remuneração condigna, para que não tenham que se matar a trabalhar para conseguir pagar a casa e meter a comida na mesa, como acontece atualmente, e isso não será de todo resolvido com a proposta do Bloco de Esquerda. Relativamente às questões da licença parental e garantias de defesa em processo disciplinar, com as quais concordamos, mas consideramos de tal maneira que podem e devem ser reguladas em sede própria, como de resto já acontece. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste artigo, o livro acompanha genericamente todas as alterações que visam aumentar e atualizar os direitos dos trabalhadores, atualizar também alguma da linguagem datada que o artigo continha. É um daqueles casos em que, dadas as circunstâncias em que este processo de revisão constitucional foi iniciado em pleno período de trabalho orçamental e com dúvidas até à última hora sobre se todos os partidos iriam a jogo ou não, optámos por acompanhar o que saberíamos que outros partidos, em cujas posições sobre os direitos laborais nos revemos, ou às quais somos afins, como o PCP e o Bloco, e também, em alguma medida, o PAN, apresentariam. E, portanto, assim estamos em relação a estes artigos. Duas notas apenas. Uma nota apenas, essa dissonante, para a proposta da Iniciativa Liberal, que está num processo de galopante social-democratização, porque isto já é, digamos, uma evolução grande em relação a posições anteriores da Iniciativa Liberal. Não, estou a dizer galopante porque a distância era muito grande ainda a cumprir, porque em tempos a Iniciativa Liberal não defendia a existência de um salário mínimo nacional, depois começou a defender a ideia do salário mínimo municipal. É verdade que há países que o têm, muitas vezes é o recurso que existe em países, por exemplo, federais, em que têm uma enorme dificuldade em fazer aumentar o salário mínimo federal para conseguir ter um salário mínimo um bocadinho maior. Também tendo em conta que alguns desses municípios têm mais população do que Portugal inteiro. Nada impede o salário setorial superior, através de um acordo coletivo de trabalho, ou se, por exemplo, ao setor público, o Estado assim o determinar. É verdade que há países, e países de forte tradição social-democrata, como, por exemplo, a Dinamarca, em que não existe salário mínimo, mas a força sindical e da negociação coletiva que temos nesses países é uma força com que os trabalhadores em Portugal só podem sonhar. E muito gostaríamos nós que avançássemos nesse sentido. São países nos quais os próprios trabalhadores não querem ouvir falar de salário mínimo porque conseguem acordos coletivos de trabalho que são muito robustos e que depois a lei faz respeitar de forma cabal. O nosso medo com um salário mínimo municipal constitucionalmente consagrado é que isso depois permitisse um certo desendosso por parte dos governos nacionais e dizer, bem, se quiserem, as autarquias podem sempre aumentar o salário mínimo e seria um risco, em nosso entender, para a coesão nacional. E, por isso, esta não acompanharemos, as outras acompanhamos genericamente. Muito obrigado.
Tem a palavra a deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Algumas notas relativamente a algumas propostas e vou começar pela proposta do Bloco de Esquerda. Vou começar pela ordem que está. E dizer o seguinte, relativamente à questão do número 1 e que é transversal a vários partidos, acho que corroboramos que de facto tem de haver uma harmonização que tem de ser encontrada no artigo 13º e que depois que seja exatamente a mesma redação, que não faria sentido estarmos a tratar coisas iguais com designações diferentes. Depois, relativamente à alteração que o Bloco de Esquerda aqui propõe da garantia da desconexão profissional, isto é já uma insistência que o Bloco de Esquerda faz relativamente à questão do direito a desligar, direito à desconexão, e eu diria que esta matéria foi recentemente introduzida no Código de Trabalho. E dizer que relativamente a esta matéria, a Constituição já garante, tal como a lei ordinária também já garantia, que nós aliás já o tínhamos dito, já garante este direito a descansar, porque na própria alínea D do artigo diz claramente isto. Portanto, é um direito do trabalhador, o direito ao repouso, aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso semanal e às férias. Portanto, significa que este é um direito que lhe é garantido e fora desse período de tempo, fora do horário de trabalho, o trabalhador não pode ser incomodado e contactado. Naturalmente, que nós percebemos porque é que o Bloco de Esquerda pretende pôr aqui, porque recentemente foi alterado no próprio Código de Trabalho, mas entendemos que a ser alterado, que o seja na própria lei ordinária, portanto, não nos parece que aqui faça sentido. Relativamente ao número 2, a linha, não tenho muito mais a dizer relativamente a este artigo, a não ser relativamente depois ao número 2 da linha C, nós concordamos, de facto, com esta alteração da designação, tal como ao PCP, eu acho que aqui até há uma certa harmonia entre as várias propostas, pelo menos a preocupação está dada a estes grupos, que era às grávidas, eu julgo que a do PSD é, de certa forma, mais abrangente, porque vai, além das grávidas, vai também aos progenitores, e aqui também eu acho que devemos encontrar a redação tal qual a redação que está proposta no Código de Trabalho, que é que vai mais ao encontro daquela que é apresentada pelo PCP, que refere os trabalhadores com deficiência, doença crónica e com capacidade de trabalho reduzida. Portanto, acho que poderemos pôr, para que a designação seja a mesma, mas se entenderem aqui que possa ser de outra forma, uma vez que estamos a falar da Constituição e que é o princípio em si, também não vemos qualquer objeção. Relativamente à proposta do Partido Socialista, dizer, de certa forma, reiterar aquilo que já ontem tivemos a oportunidade de dizer quanto à questão, a expressão da precariedade. A nós parecia-nos, e ontem referimos isso, que faria mais sentido que falássemos, como estamos a falar de um princípio, de estabilidade laboral, e eu aqui até fiquei, confesso, surpreendida, porque eu ontem tinha dito isto relativamente a uma proposta do PCP também, e o PCP, no artigo 59, ao contrário daquilo que fez na proposta anterior, que refere contratações sem termo, aqui refere a estabilidade do vínculo laboral. E eu acho que nós não podemos ter, dentro da própria Constituição, tratarmos a mesma matéria e dar-lhes nomes diferentes. Portanto, nós já ontem tínhamos dito que nos parecia fazer mais sentido, sem prejuízo de fazermos depois uma maior reflexão, que se fizesse uma referência a um princípio geral da estabilidade, que pode ser até mais abrangente. E, portanto, deixar essa nota e aproveito também para dizer isso, quer ao Partido Socialista, quer ao PCP. Quanto às demais questões da proposta do Partido Socialista, eu julgo que nós temos aqui princípios muito parecidos e, portanto, acho que é uma questão de depois encontrarmos aqui consensos com todos, porque acho que a questão, mais uma vez, da parentalidade...